Boa tarde. Creio que estamos em condições de iniciar a nossa audição com a Sra. Secretária de Estado. Agradecemos a sua disponibilidade para podermos discutir as questões relativamente à proposta de lei sobre o PNPOT. Este grupo de trabalho tem realizado várias audições. Esta é a nossa última audição no quadro deste nosso trabalho. A proposta que faria em termos de grelha seria a seguinte: uma intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado, 10 minutos, depois seguir-se-ia as intervenções dos grupos parlamentares, 5 minutos, e depois uma intervenção final da Sra. Secretária de Estado, no tempo total, até 25 minutos. Se houver acordo a esta proposta. Sim. Dou então a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Agradeço. Eu preparei aqui uma coisa para mais de 10 minutos, mas vou tentar ser muito sintética, com alguma tolerância. Portanto, começo então, antes de mais, por cumprimentar a Sra. Coordenadora e todos os elementos do Grupo de Trabalho, agradecer muito os contributos que foram dados ao longo destas três audições que aqui foram realizadas e que, por certo, enriquecerão o conteúdo do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. Este programa consubstancia uma das principais medidas do programa do Governo, que tem a ver com a valorização do nosso território, e a proposta foi aprovada em Conselho de Ministros em julho e foi entregue nesta Assembleia em setembro. Teve a primeira discussão no plenário a 5 de dezembro e constitui-se este grupo de trabalho, e aqui estamos nós a dar mais um contributo para a sua melhoria. Por muitas vezes dissemos o que é que queríamos com a alteração do PNPOT, por muitas vezes dissemos já que a metodologia foi adotada e as dimensões inovadoras que este mesmo plano revestiu, através de um processo aberto e participado para a construção de um compromisso territorial, e portanto realizamos uma série de inquéritos, uma série de um conjunto alargado de seminários e eventos, audições nesta casa, desde a sua concepção até à sua proposta e, por fim, todo o procedimento de discussão pública de natureza mais formal e a discussão no seio desta comissão. Estabelecemos e definimos uma síntese que foi escrutinada e que aponta os caminhos críticos para o desenvolvimento dos territórios e a melhoria do bem-estar das pessoas com aderência aos territórios e aos seus atores. Uma síntese macroescala que aponta um modelo territorial do país a desenvolver e a completar à escala regional, assente numa nova organização policêntrica, considerando de forma mais equilibrada e justa os territórios de maior e menor densidade. Não é por isso apenas um exercício técnico, é uma proposta territorializada para a definição e execução de políticas setoriais que considera os projetos em curso, os projetos que orienta, sob o ponto de vista territorial, que orienta os processos, os projetos em curso, que orienta, sob o ponto de vista territorial, a decisão sobre novos projetos e que promove sinergias. Fizemos opções e priorizamos. Resistimos mesmo à tentação de tudo propor e de tudo prever e equacionar, quer na definição das mudanças críticas, quer na seleção dos 15 desafios, na construção das 50 medidas que constituem o nosso programa de ação e também na definição dos 10 compromissos para o território. Fizemos de uma forma realista, com representações territoriais suportadas a indicadores e práticas diferentes dos tradicionalmente utilizados, concebendo de forma contemporânea, a partir de um novo olhar, uma nova interpretação do nosso território. É por isso um documento de doutrina que não se esgota claramente nos próximos 10 anos. É uma proposta transformadora que coloca o ordenamento do território ao serviço do desenvolvimento, enfatizando as dimensões estruturantes que devem marcar este processo. E estou a falar, por exemplo, da dimensão estratégica que atribuímos ao capital natural, o qual assume uma dimensão de centralidade no desenvolvimento dos diferentes territórios, quer como contributo para a qualidade de vida das pessoas que nele residem ou que beneficiam dos serviços ambientais nele produzidos, quer como fator de dinamização e de crescimento das economias locais. Mas é sobretudo uma proposta que coloca o território no centro das políticas públicas, que dá um importante contributo para a territorialização das políticas públicas e, por isso, é um instrumento de política oportuno e obrigatório. Territorializar políticas significa, antes de mais, partilhar um modelo de desenvolvimento territorial, integrando políticas setoriais numa base territorial, reconhecendo a diversidade dos territórios e diferenciando territorialmente a ação pública. O PNUPOTE parte da situação geoestratégica de Portugal, enquanto país de feição atlântica e mediterrânica, ligado à Europa e ao mar, e estabelece um modelo territorial que define as dimensões estruturantes do território e no qual se espelham as grandes linhas de rumo que devem marcar o futuro do território nacional e que devem marcar o nosso desenvolvimento. Desde logo, a construção de um sistema policêntrico, a partir de centros que constituem como que as centralidades mínimas associadas a todas as sedes de concelhos e que se ligam em cascata aos demais centros diretamente ligados também ao mundo rural, um conjunto de centros regionais e duas áreas metropolitanas. Intimamente ligado a este sistema e à sua estruturação está o aumento da inclusão social e o acesso a serviços de interesse geral, a dinamização de potenciais rurais, a promoção do desenvolvimento transfrontariço e da economia do mar, que no seu conjunto constituem vetores para o desenvolvimento económico e social, não deixando de fora as especificidades que são vividas nas cidades. Para tal, as interfaces, infraestruturas empresariais e tecnológicas da água, do mar, da agricultura, da floresta, do turismo, das energias renováveis, do património cultural, ligam-se com os principais centros de decisão e inovação, dinamizando um desenvolvimento económico mais diversificado e durável, assim contribuindo para a coesão territorial. Sem prejuízo desta hierarquização e conjugação, não se deixam de esboçar os subsistemas urbanos existentes, assim como os subsistemas que importa valorizar, consolidar e estruturar, através do reforço dos fluxos que já existem e que se pretendem dinamizar. A segunda linha tem a ver com a valorização do nosso capital natural, em que estabelecemos centralidades a partir desse capital natural, e esta é efetivamente uma grande transformação relativamente ao anterior PNUPOTE. Em boa verdade, o que está aqui em causa são dois terços do nosso território, onde as áreas agrícolas, a paisagem, a riqueza da biodiversidade, mas também a floresta, são ativos incontornáveis e cujos usos e aproveitamento muito poderão contribuir para o desenvolvimento do nosso país. A terceira linha tem a ver mesmo com o reforço das conectividades do país, internas e com o exterior. O território nacional vive de conectividades frequentemente só pensadas no contexto infraestrutural, o que quer dizer estradas, ferrovias, portos e aeroportos. Mas a importância da conectividade coloca-se também cada vez mais ao nível do reforço da integração das redes e dos sistemas de acessibilidades, mas também nas novas formas de mobilidade. As redes ambientais e os fluxos naturais são também elementos centrais daqui da conectividade que nós não esquecemos e que quisermos associar às conectividades mais tradicionais. Por fim, a digitalização e o acesso a redes digitais no território também são sinalizados num caminho que se pretende do futuro e de inovação. O equilíbrio do desenvolvimento de todo o território nacional vai depender muito da equidade do acesso dos cidadãos e das empresas às redes digitais, onde quer que residem e onde quer que se instalem. A quarta linha tem efetivamente a ver com atender aos territórios mais vulneráveis, à preocupação que tivemos em considerar, de facto, os territórios que, na sua conjuntura, se apresentam como mais débeis, quer sob o ponto de vista sociais, os territórios em perda demográfica, quer sob o ponto de vista ambiental, portanto, os territórios em risco de desertificação, em risco de incêndio rural ou mesmo de erosão costeira. E, portanto, no fundo, o PNUPOTE indica esses territórios. Construímos um modelo territorial, como acabei de explicitar genericamente o seu conteúdo, mas também construímos a agenda para o território, que concretiza uma proposta para a coesão interna e para a competitividade externa. A agenda para o território dá corpo ao programa de ação e operacionaliza o modelo territorial, através da identificação dos 10 compromissos, das 50 medidas, que partem dos 15 desafios e dos 5 domínios estruturantes estruturais e que, ao longo de todo o trabalho, trespassam claramente o domínio natural, económico, social, conectividade e a própria governança. São estas medidas que traduzem as apostas de política pública para a valorização do território e para o reforço das abordagens integradas de base territorial. E, pela primeira vez, para cada medida são identificados os seus objetivos, os efeitos esperados, tornando evidentes os contributos de cada medida para a concretização do modelo de desenvolvimento. Deste modo, é possível, por exemplo, avaliar o PNI, sinalizando para cada um dos seus projetos o alinhamento com o definido no PNUPOTE e a complementaridade entre os diferentes investimentos e a oportunidade face ao modelo de desenvolvimento territorial estabelecido. O PNUPOD estabelece ainda 83 diretrizes para os instrumentos de gestão do territorial, com os quais se pretende reforçar o sistema de gestão territorial, assim como a dimensão doutrinária das boas práticas de ordenamento do território, credibilizando e dando coerência a esses propósitos. Mas a mais-valia do PNUPOD reside mesmo na sua operacionalização, ou seja, na apropriação dos seus princípios e medidas pelos vários setores da administração do Estado nas suas estratégias e práticas, na utilização das suas diretrizes nos instrumentos de gestão do território em curso e previstos, na sua articulação com o PNI, na sua adoção como referencial territorial estratégico para a negociação do próximo quadro financeiro europeu. O entrosamento entre o programa propriamente dito e a sua operacionalização, aqui com o envolvimento deliberado das regiões autónomas e das CCDRs, tem como objetivo promover os territórios e os seus atores como agentes da transformação que nós pretendemos. Com a operacionalização do PNUPOD, queremos incentivar a ação e monitorizar e avaliar os efeitos territoriais dessa mesma ação. É criado o Fórum Intersetorial, que é o suporte da ação. O Observatório do Ordenamento do Território e do Urbanismo é o suporte da produção de informação e conhecimento para a monitorização da avaliação. E, por último, o Relatório do Estado do Ordenamento do Território será o instrumento de avaliação de desempenho, de avaliação dos resultados, dos efeitos das medidas de política e das respectivas condições de concretização. O PNUPOD assume, portanto, uma dimensão incontornável para o desenvolvimento, porque se centra no território, acentua a sua grande diversidade geográfica. E estes dois aparentes mundos, o da interpretação do conhecimento do território e das formas com ele lidar através das políticas públicas, devem moldar-se reciprocamente. E este PNUPOD não é um fim em si mesmo. É um instrumento de política que dá um contributo decisivo para que as políticas se liguem ao território, na medida em que lhe confere uma interpretação e a esse mesmo território que lhe revaloriza e fundamenta a sua pertinência. Estabelece um modelo para o desenvolvimento territorial que dá resposta aos problemas estruturais identificados, com destaque para a valorização do capital natural, dá um importante contributo para a coesão territorial, na medida em que valoriza a diversidade e as especificidades do território, incentiva as abordagens territoriais integradas, num quadro institucional que reforça a subsidiariedade multinível e intersetorial. O PNUPOD informa com clareza o PNI. O PNUPOD permite uma visão global do território que enquadrará o próximo ciclo de programação comunitária. Queremos mesmo adequar a formulação deste novo ciclo às características e diversidade do nosso território e dos problemas e oportunidades que ele apresenta. As medidas políticas do PNUPOD serão um referencial estratégico e orientador para a definição dos programas operacionais do próximo ciclo de investimentos, oferecendo as linhas de força para o desenho territorial dos financiamentos em função das especificidades do território, do modelo de desenvolvimento territorial que essa Assembleia venha a aprovar. Dito de outra forma, os programas operacionais dos fundos estruturais e de investimento vão suportar o financiamento público principal para a concretização do PNUPOD, para além, naturalmente, do investimento nacional. Em suma, o PNUPOD é um instrumento de política oportuno e mesmo obrigatório, porque estamos a aprovar o PNI e estamos a preparar o próximo ciclo de programação e a iniciar um novo ciclo de instrumentos de gestão do território. O modelo e a agenda para o território consubstanciam uma estratégia sobre a qual importa obter o máximo consenso e, uma vez aprovado, o PNUPOD amplificará a pertinência dos territórios e a sua diversidade, assim como a articulação intersetorial nos vários níveis nele refletidos. O programa está agora nas mãos deste Parlamento. Aguardamos as propostas, as sugestões, as quais não deixarão de ser incorporadas sempre que caibam no âmbito do contexto material e substantivo do programa e que o vão enriquecer, aliás, como nos foi sendo sempre assinalado nas interações que tivemos com os grupos parlamentares e mesmo nesta comissão parlamentar. Muitíssimo obrigado.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros, PSD.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento Sr. Secretário de Estado, agradeço em nome do Grupo Parlamentar do PSD a sua presença mais uma vez sobre este assunto, sobre agora nesta fase já de especialidade da revisão do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. Temos tido várias audições, como já foi referido, extremamente úteis, esclarecedoras, importantes para a reflexão e para a compreensão, nomeadamente do ponto de vista técnico do que está em causa em todo este processo. Eu hoje começaria por abordar questões mais de ordem política e começar pela questão fundamental a que a Sra. Secretária de Estado fez referência, quando diz que há uma avaliação do alinhamento com o PNPOT dos projetos do Programa Nacional de Investimentos. Primeiro, convém lembrar que o Programa Nacional de Investimentos não está consensualizado, é neste momento um dossiê com projetos pendurados. E era por aí que eu começaria, porque, não obstante esta apregoada e desejada articulação entre PNPOT e projetos estruturantes do Programa Nacional de Investimentos e do suposto alinhamento entre programação de fundos comunitários, opções relativamente aos investimentos prioritários, modelo territorial do PNPOT, Programa Nacional de Investimentos, nós confirmamos que essa articulação, do ponto de vista político, não foi conseguida, nem podia ser, dado que cada coisa foi caminhando separadamente e com diferentes velocidades. Isto não tem a ver com as questões técnicas que já lá iremos. Houve uma incapacidade do Governo de assegurar essa articulação estratégica e isso tem que ter consequências na tradução tradução no modelo territorial do PNPOT. Senhora Secretária de Estado, com deficiências que é sempre possível apontar um documento com estas características, acompanhamos o elogio que fez do documento. Pensamos que estamos em presença de um documento bem estruturado, bem elaborado do ponto de vista técnico, do ponto de vista da coordenação científica, com dimensões inovadoras, como disse, com propostas, é num certo sentido uma proposta transformadora e nós acompanhamos a Secretaria de Estado nesse elogio. Também na ideia de que foi um processo participado e isso é de relevar e, portanto, com uma consulta pública também que é de assinalar. Ora, tudo isto, Sr. Secretário de Estado, fica comprometido por incapacidade de articulação de políticas, de articulação política estratégica por parte do Governo. E isso tem que se refletir no plano de ação do PNPOT, no seu modelo territorial e, sobretudo, nessa desejável e exigível capacidade de o PNPOT se constituir como um quadro de referência para as grandes opções do país ao nível dos projetos prioritários, dos investimentos estruturantes, dos investimentos que caminhem, de facto, no sentido da coesão social e territorial do país, que é, se assim quisermos dizer, um dos grandes e essenciais objetivos deste programa. E Sr. Secretário de Estado, basta ver as respostas que são dadas no âmbito da ponderação da discussão pública do PNPOT, a recorrência de afirmações como os projetos concretos de infraestruturas serão discutidos no âmbito do Programa Nacional de Investimentos 2030. O Programa Nacional de Investimentos será articulado com o PNPOT. Os projetos concretos de infraestruturas serão discutidos no âmbito do PNI 2030. Sr. Secretário de Estado, estamos em fim de legislatura. O PNPOT começou a ser elaborado em 2016. Nós, em 2015, já tínhamos o PET3+, com a identificação de principais investimentos e projetos estruturantes. É verdade que uma identificação feita no tempo do anterior governo, o atual governo poderia fazer essa alteração ao PET3+, consensualizar o novo Programa Nacional de Investimentos, muito bem, mas o que é que se andou a fazer ao longo da legislatura para, no fim da legislatura, se dizer, quando estamos a aprovar o Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território, isso quanto aos projetos estruturantes é depois discutido com o PNI. PNI, repito, não aprovado, não consensualizado. E pergunta-se o que é que aconteceu ao grande diálogo com a sociedade, que seria tão importante essa articulação para o PNPOT, que o senhor ex-ministro Pedro Marques fazia referência em 2017. Eu vou citar: estamos a começar a estruturar o Portugal que queremos ser no fim da próxima década, que é o mesmo objetivo do PNPOT, em execução nessa altura, sessões em que queremos construir consensos políticos sobre quais são os investimentos prioritários a realizar na próxima década. Na verdade, chegamos aqui a abril de 2019 e não sabemos ainda que investimentos prioritários são esses. O PNI logo os define, mas quando o PNPOT estiver aprovado, sem esta articulação, sem ser Estado. Para terminar, penso que, e repito, a equipa técnica do PNPOT fez o seu trabalho, o Governo não fez, a começar pela tutela política da programação de fundos comunitários, do planeamento, das infraestruturas, que deixou um documento por consensualizar, onde se elencam projetos que são estruturantes e que serão estruturadores, sem plano que os articule, sem coerência que os justifique. Portanto, a minha pergunta, Sr. Secretário, Sra. Secretária de Estado, o que lhe pedi era que nos ajudasse a compreender de que modo o modelo territorial do PNPOT é aprovado sem ser acompanhado desta articulação com o Programa Nacional de Investimentos, que neste momento não está consensualizado sequer. Como é possível um modelo territorial do PNPOT sem que os grandes investimentos estruturantes ou estruturadores estejam definidos, como se dizia em 2017, que iriam ser, e como é que este modelo territorial se alinha, de facto, com a programação dos fundos comunitários do próximo quadro de financiamento e de que modo os pode influenciar, teoricamente é isso que deve fazer, em favor da coesão social e territorial, da coesão do país, face a esta desarticulação de base entre o PNPOT e o Programa Nacional de Investimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Vilhena.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Gostaria de cumprimentar, na pessoa da Sra. Secretária de Estado, toda a equipa que desenvolveu o trabalho desde a sua fase diagnóstica, passando pela definição do modelo territorial, até à elaboração da agenda para o território. Daquilo que já nos foi dado a perceber, devemos realçar a forma colaborativa e participada como foi desenvolvido o trabalho, inclusive também enfim, com a discussão, na discussão pública, embora, enfim, no meu ponto de vista, eventualmente fosse desejável que ela tivesse sido mais alongada e mais participada, ainda assim. Dois meses, enfim, era de facto o mínimo que se podia exigir, enfim, poderia ter sido e seria desejável mais se fosse possível. Bom, se acompanharam a discussão que nós temos vindo aqui a ter e nas audições que temos vindo a ter, eu tenho que sublinhar aqui um aspecto que me parece importante, que é o de terem juntado aos três vetores de desenvolvimento sustentável também a questão da conectividade e da governança. A questão da conectividade, sublinhar sobretudo a importância que se dá às redes digitais e aquilo que, o potencial que isso tem para o desenvolvimento do país, enfim, saindo um pouco deste paradigma que até hoje tivemos, e na questão da governança, destacando o caso, a importância que tem de ter mais ainda no futuro a forma como a transparente como se devem desenvolver os processos e a participação também da população. Também me parece de assinalar o facto de, na definição do modelo territorial, tomarem agora a importância outros fatores para o desenho do território, como são a economia, o clima e as relações sociais que de antes estavam mais apartadas e eram mais dada importância à questão do solo àquilo que se definia para cada área territorial, sem ter em conta, com menos importância dos outros fatores. Hoje, aquilo que tinha também para vos questionar, vem também aqui um pouco na sequência daquilo que a Sra. Secretária de Estado já, portanto, já nos foi também aqui o Sr. Deputado José Carlos Barros falou, que é esta coordenação que deve haver com outros planos e outros programas, nomeadamente com o PNI e com o novo quadro comunitário. Passa um pouco a ideia de que este programa, de facto, depois de definir o seu modelo territorial e as estratégias para o desenvolvimento e requalificação do território, produz uma agenda sem datas e parâmetros financeiros que apontem para uma concretização do PNPOT em planos e ações. Supõe-se, obviamente, que terá havido uma coordenação com estes instrumentos de que falámos, o PNI e tudo aquilo que está à volta do novo quadro comunitário, e aquilo que eu gostaria era que nos desenvolvesse um bocadinho mais como é que foram feitas estas, como é que foi feita esta coordenação, uma vez que, de facto, o desejável seria que, antes da própria elaboração do PNI e das negociações do novo quadro comunitário, este monopólio já existisse até há mais tempo, não é? Mas também se compreende que estes dois anos que nos separaram desde a primeira vez que vieram aqui fazer a vossa apresentação, que são necessários para elaborar um documento desta complexidade. Portanto, aquilo que vos pedi era, de alguma forma, que desfizessem, se é o caso, não é? E suponho que sim, que desfizessem esta suspeita de que não houve nenhuma coordenação com o PNI e com o novo quadro comunitário, porque também não quero crer que isso tenha acontecido. Aproveitando os escassos minutos que ainda tenho, gostava também que... Segundos. Gostava também que se pudessem, fizessem referência àquilo que, portanto, à ideia que está por trás do sistema urbano policêntrico e a definição que fizeram entre as duas grandes metrópoles e o sistema médio, de cidades médias que completam esse sistema policêntrico. Para já é tudo e dava-vos mais uma vez também os parabéns pelo trabalho e o ponto a que chegámos aqui na vossa apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar mais uma vez o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Diretora também, de geral. Referir o seguinte... São conhecidas as posições que o Bloco tem vindo a manifestar, preocupações relativamente ao PNPOT, à revisão, a esta alteração ao PNPOT. Nós temos procurado, mesmo através das audições que têm ocorrido, aprofundar o nosso conhecimento e a nossa compreensão sobre a proposta do Governo, também não deixando de manter um conjunto de posições críticas e preocupações. Há duas que tudo indicam são inultrapassáveis. Uma delas tem a ver com o problema da integração do território marítimo. Já percebemos o que é que se passa. Nós não podemos deixar de manifestar a nossa preocupação, mesmo existindo uma lei relativa ao território marítimo, consideramos que seria importante que tivesse havido uma integração no PNPOT, considerando a importância que o território marítimo tem e considerando inclusive a interface entre o mar, o oceano e o continente, como sendo uma área crítica que era necessário aprofundar e ter maior conhecimento. A outra matéria que me parece também que não poderá ser ultrapassada, que é o problema das próprias, dos territórios e da capacidade de representação com legitimidade própria dos territórios e, portanto, que o PNPOT, quando se fala na participação, que essa participação não fosse feita apenas com pontos focais baseados essencialmente em entidades de algum modo ligadas ao Estado, com dependências relativamente à administração central, mas que tivesse o contributo empenhado de acordo com as estratégias próprias definidas por cada uma das regiões, de forma legítima, democrática, e que o PNPOT fosse construído precisamente com essa representação regional própria e não da forma como foi feito. É evidente que isto tem a ver com o processo da descentralização, com o processo da regionalização, com tudo isso que nós já temos conversado, mas não podíamos deixar de manifestar essa nossa preocupação. Agora, sobre outras matérias. Eu talvez abordasse uma ou duas em primeiro plano. Em primeiro lugar, ficamos muito preocupados, e não sei se é distração minha, é possível que sim, mas a ideia de que não há uma estrutura ecológica bem definida e baseada nessa concepção de estrutura ecológica parece que é um problema do PNPOT. Aliás, utilizaram-se outras categorias para abordar este problema da estrutura ecológica, mas enquanto tal, enquanto estrutura ecológica, eu julgo que não está plasmado no PNPOT. E julgo que isso era importante, porque isso tinha a relevância de o PNPOT dar orientação, dar indicação concreta relativamente aos planos inferiores, portanto, aos planos regionais, aos planos municipais, sobre a importância dessa estrutura ecológica. E hoje, cada vez mais, a questão da estrutura ecológica é uma questão decisiva. Aliás, nós tivemos, acho que foi na última audição, uma intervenção de uma investigadora que abordou muito bem e de forma bastante aprofundada essa matéria. Tendo em conta as questões das alterações climáticas, tudo aquilo que gira à volta do problema da necessidade da manutenção e da definição das estruturas ecológicas, parece-me que era absolutamente essencial. Por exemplo, aliás, isso é um debate que nós vamos ter na Comissão dentro de dias, preocupa muito que, apesar do PROT de Lisboa, da Metropolitana, falar de estrutura ecológica, depois de facto é um programa, não tem vinculação, não obriga a vinculação, e hoje estamos a assistir a uma situação terrível, que é aquele corredor essencial entre Sintra e Monsanto, no meio, que tem a Serra de Carnaxide, está a ser completamente dilapidado, invadido por urbanizações e, portanto, a pôr em causa precisamente esse corredor e a estrutura ecológica desta região, que seria fundamental manter.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Vou já concluir, só com duas matérias muito rápidas. Uma é sobre o problema dos corredores que são estruturantes do desenvolvimento do território. Nós mantemos a crítica de que há uma litoralização, uma metropolização do território. Aliás, portanto, o interior não tem nenhuma conectividade rodoferroviária que permita esse desenvolvimento, e julgamos que é uma limitação, e apenas o interior conta para os dois eixos de atravessamento no sentido da ligação às redes europeias, com completa desvalorização dos territórios do interior e, portanto, um desenvolvimento mais equitativo, maior coesão territorial e necessariamente mais coesão social. E, para terminar, temos grandes dúvidas sobre o conceito relativo ao desenvolvimento policêntrico. Não vou ter tempo para desenvolver isto. Julgo que a ideia de concentrar nas áreas metropolitanas e em algumas cidades do interior é uma ideia que, podendo ser caracterizada como desenvolvimento policêntrico, acaba por desvalorizar o desenvolvimento policêntrico, porque o que nós precisávamos era de agregar, criar eixos urbanos no sentido de ganhar escala, ganhar capacidade de desenvolvimento nessas áreas, sobretudo nos territórios de baixa densidade, onde essa questão dos eixos urbanos poderiam ser absolutamente essenciais. Peço desculpa.
Muito obrigada. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Também queria cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e toda a equipa que ajudou a desenvolver este trabalho. É óbvio que, e das audições que fomos aqui tendo, que este PNPOT é um documento muito mais completo do que a primeira revisão, a primeira versão, portanto, de 2017, mas ainda assim foram levantadas aqui nas várias audições que fomos tendo algumas críticas da parte do CDS, e porque o tempo não é muito, eu ia-me focar em dois ou três aspectos que para nós são essenciais como desafios, aquilo que se pretende, porque o PNPOT é um documento estratégico, como é óbvio, e daquilo que são os principais desafios, no nosso entender, para o país, para os próximos anos, e que estão pouco desenvolvidos na nossa perspectiva no documento. Os desafios são essencialmente a questão das alterações climáticas, que é de facto aqui abordado, e a questão demográfica. No que se refere às alterações climáticas, e o documento identifica, e bem, no diagnóstico, identifica o problema. Portanto, Portugal é um hotspot, é o hotspot europeu das alterações climáticas, vai estar sujeito a fenómenos intensos, identifica vagamente numa única frase, a necessidade de armazenamento da água como desafio infraestrutural, a par, como é óbvio, de uma maior eficiência da utilização da água. Também fala aqui, eu diria que não podemos deixar de falar da água também, sem falar do binómio água-energia, pronto, e aqui quando se fala de energia, o documento foca-se muito mais no aumento dos custos energéticos, fruto da necessidade de arrefecimento das cidades, climatização das cidades, e nós, como a senhora Secretária de Estado disse bem, temos 2/3 do país rural e, portanto, a falta de água e, no que diz respeito concretamente, por exemplo, ao regadio, a energia está intimamente ligada e, portanto, o binómio água-energia não pode ser descurado e não é refletido neste documento. As energias renováveis são aqui pouco exploradas e a potencialidade do território de utilização das energias renováveis. Depois, da nossa perspectiva, este problema é identificado, mas depois nas medidas nós não vimos refletido com a mesma ambição ou com a mesma pertinência em termos de medidas, sobretudo a necessidade de armazenamento de água. Fala-se vagamente em lagos e lagoas, mas é muito dada uma muito maior ênfase ao problema e aos riscos de inundações nas cidades, e eu penso que era importante, porque de facto nós temos muito menos cidades do que territórios rurais e a água é essencial para até não apenas uma questão de valorização do território de ecológica, mas também de poder manter vivos os territórios rurais. No que respeita ao desafio, à questão demográfica, também é identificado como problema o envelhecimento da população e a perda demográfica, ou como constatação a perda demográfica, e aquilo que, na nossa perspectiva, é parco, são as medidas para fazer face a esse problema, porque são dadas aqui como medida a aposta em creches ou em apoio à primeira infância, a expressão, para conciliação trabalho-família, e que convenhamos que esta medida para potenciar uma inversão demográfica é muito pouca, muito parca. Depois fala-se também na imigração, e eu diria é focado de facto a aposta em estudantes, em captação de estudantes e jovens qualificados, e o que eu perguntava à senhora Secretária de Estado é se Portugal não devia, e se num documento estratégico isso não deveria estar refletido, que tipo de jovens qualificados é que nós queremos, ou seja, nós queremos para Portugal, queremos o país, queremos apostar em determinado tipo de setores estratégicos que possam, dessa forma, promover o crescimento do país direcionado para determinadas áreas estratégicas, ou queremos qualquer indiscriminadamente todos os jovens qualificados? Devemos apostar, devemos criar uma política dirigida a áreas específicas que possam potenciar, nos quais nós, Portugal, com o território que temos, façamos a diferença face
a outros países e sejamos assim dessa forma competitivos e consigamos dessa forma captar esse tipo de população ou não, porque de facto essa matéria não é aqui refletida na questão demográfica, são de facto as nossas críticas, digamos, portanto, que achamos que é pouco explorado no documento e que deveria ser amplamente melhorado. Muito mais coisas haveria a dizer, mas o tempo não é muito. E qualquer uma destas, só para determinar que o meu tempo já acabou, mas qualquer uma destas duas, destes dois desafios, a água, alterações climáticas, a água, a energia e a demografia, como é óbvio, são fundamentais para aquilo que é o objetivo da coesão territorial e, portanto, é fundamental definir bem e não esquecer, não descurar estes dois temas para podermos, de facto, chegar e conseguir uma boa coesão territorial.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, se estivessem de acordo, iria eu fazer então a intervenção enquanto deputada, ou na qualidade de deputada do Grupo Parlamentar do PCP. Queria também agradecer à Sra. Secretária de Estado, mais uma vez. O Sr. Secretário de Estado, o Governo também conhece as preocupações e o PCP que tem suscitado relativamente à discussão do PNPOT, algumas delas que nós consideramos que o documento é em análise e toma a referir às opções políticas, como é óbvio, é nesse espaço e é esse campo que cabe naturalmente à Assembleia da República intervir na estratégia e nas opções políticas para o desenvolvimento do nosso país. Consideramos que tem, de facto, um conjunto de insuficiências e que há aspectos que não dão resposta e que, inclusivamente, nas audições que foram realizadas aqui na Assembleia da República, houve várias entidades que colocaram também em cima da mesa essas mesmas questões. Começava por uma questão que é uma questão de fundo, que se prende com a organização do território e com a criação das regiões administrativas. Nós consideramos que o do ponto de vista político deveria ter presente este desígnio da nossa Constituição, coisa que não tem, e que avança num caminho que é um caminho que também está já pela evolução do processo a demonstrar que de facto não é solução para o conjunto de questões que temos ao nível da organização administrativa do Estado, que é a lógica de transferência de competências para as autarquias, que de facto não passam em muitos aspectos de uma desresponsabilização por parte do Governo de assegurar, em particular, competências e atribuições que são fundamentais, como são as funções sociais do Estado. Este é um aspecto. Um segundo aspecto que queria colocar prende-se com o investimento público e, efetivamente, com a articulação com o Plano Nacional de Investimentos. Nós consideramos, e essa é a questão que também, de certa forma, se coloca, sendo o PNPOT o instrumento estratégico para o desenvolvimento económico, para o desenvolvimento social, cultural, ambiental, que planeia, de certa forma, a organização do nosso país, não deve ser ele a determinar quais é que são os investimentos que são necessários e depois os demais instrumentos também, de certa forma, se acomodarem àquela que for a estratégia que vier a ser aprovada. E, de facto, reparamos num conjunto de áreas que nós consideramos que são fundamentais, uma indefinição que nós consideramos que não é útil para definir essa mesma estratégia. Nas audições aqui que se realizaram, por exemplo, as questões relacionadas com o investimento na ferrovia foram colocadas com muita força, as questões relacionadas com a infraestrutura portuária, em particular o facto de aquilo que está previsto por parte do Governo, mas que não consta de qualquer plano de ordenamento no nosso país, que é o aeroporto no Montijo, não dá resposta às necessidades do país. Foi colocada também questões relativamente à necessidade de investimento na rodovia e questões relacionadas também com a necessidade, e nós temos vindo a colocar, de até como lógica, numa perspectiva de desenvolvimento regional e de eliminação de desigualdades que existem no nosso país e de assimetrias, que é de facto a aposta na produção nacional, aproveitando aqueles que são os recursos de cada uma das regiões. De facto, há referência, mas não há concretização nem desenvolvimento deste conjunto de matérias. Uma outra questão que queríamos abordar relativamente à demografia e e à baixa natalidade que temos no nosso país, há aspectos que nós consideramos que são fundamentais. E mais aí também, ou seja, ou colocando de outra forma, para podermos dar a resposta necessária e para que se eliminem o conjunto de condicionalismos que hoje existem e que impedem as famílias de tomar a decisão de ter filhos ou relativamente ao número de filhos, temos que identificar as causas. E só identificando as causas, de facto, de uma forma, deixa-me colocar, de facto, pertinente, é que efetivamente se consegue dar esta resposta. E o que é colocado? A instabilidade, nos locais de trabalho, o emprego, como é óbvio, mas a instabilidade nos locais de trabalho, os rendimentos, os baixos rendimentos e, de facto, a existência de equipamentos públicos de apoio à infância. São três aspectos que são fundamentais e que nós também consideramos que a resposta é insuficiente. Um outro aspecto que queria abordar, não dá para desenvolver, mas de uma forma muito rápida, nós consideramos que é fundamental, de facto, que o PNUPOT dê uma resposta e uma estratégia também no que diz respeito à seca. Nós não podemos discutir seca quanto a estes problemas associados aos fenómenos climatéricos quando estamos a atravessar um momento deles. A intervenção tem que ser antes e tem que ser, de facto, numa perspectiva de preparar o país para que possamos estar munidos das condições, quando atravessarmos períodos desta natureza, que possamos ter a resposta necessária face à necessidade que foi colocada. E uma última questão para terminar, que se prende, de facto, com os meios financeiros e o investimento. Definimos um programa. O programa, ao definirmos o programa, temos que definir naturalmente as questões da monitorização, já foram aqui referenciadas, mas este foi um aspecto bastante abordado, e temos que definir naturalmente a calendarização e os meios financeiros alocados para a sua concretização. Sob pena de podermos definir uma estratégia que, do ponto de vista de desenvolvimento, pode ser muito positiva para o país, mas depois não ter concretização. E não é isso que se pretende, não é? Porque tem que se definir a estratégia, mas tem que se definir também, naturalmente, os meios para a sua concretização. E bem, olhar para mim, que já estava a ultrapassar o tempo e que fizeram um sinal muito bem. Passo então agora a palavra à Senhora Secretária de Estado. O tempo, até 25 minutos, que é o tempo que foi do conjunto das intervenções dos vários partidos para as respostas e para as considerações que entender.
Pelas questões que são colocadas, eu começava por dizer que a elaboração do PNUPOT teve uma orientação política muito assídua e continuada. O resultado que nós, que está perante todos nós, resulta, é naturalmente uma dimensão técnica e científica que lhe está subjacente, mas tem uma orientação de política que é claríssima. Claríssima na medida em que se apostam em dimensões estratégicas daquelas que nós consideramos ser os atributos de base para o nosso desenvolvimento e, portanto, no fundo, é efetivamente um programa que espelha políticas. Relativamente às questões que nos foram aqui colocadas pelo seu deputado José Carlos Barros, no sentido, efetivamente, de fazer a ligação entre o PNUPOT e os outros planos e programas que estão, designadamente o PNI, que estão também em discussão, eu devo dizer, enfim, para que todos fiquemos esclarecidos, que, efetivamente, ao longo do PNUPOT houve um contributo muito claro por parte do Ministério que encarregue pela elaboração do Plano Nacional de Investimentos, quer através da sua participação enquanto ponto focal, mas também dando contributos importantes para o desenvolvimento do PNUPOT. O que é aqui importante dizer é que o PNUPOT é o referencial estratégico e o Programa Nacional dos Investimentos, mas dos Grandes Investimentos, é já uma operacionalização do próprio PNUPOT. E, portanto, no fundo, naturalmente que no PNUPOT não se podem discutir pontualmente ligações, uma dada ligação de um ponto A a um ponto B, porque esse concreto projeto será ou poderá vir a ser, desenvolvido no âmbito do PNI. O que é que compete ao PNPOT estabelecer? Compete, efetivamente, estabelecer aquelas que são as grandes linhas de conectividade do país, os centros estratégicos para o seu desenvolvimento, na certeza de que, a partir do PNPOT, os sistemas serão reforçados e construídos com maior aderência ao nível regional, a partir dos planos regionais de ordenamento do território. E, portanto, no fundo, os dois planos não caminharam separadamente, nem tinham, e portanto, no fundo, não caminharam separadamente, caminharam de uma forma articulada e conjunta. Eles têm âmbitos e naturezas distintas e, portanto, no fundo, eu julgo que o que é importante aqui é, efetivamente, termos a noção total de o que é que o PNPOT nos dispõe, o que é que o PNPOT nos dá e o que é que o Plano Nacional de Investimentos concretiza. E, portanto, no fundo, essa fundamentalmente, essa é, na nossa perspectiva, um aspecto importante que não pode deixar aqui de ser dito. E, portanto, no fundo, esse era um aspecto que gostava de sublinhar. Relativamente ao que, enfim, que são as declarações do Sr. Ministro, o Sr. Ex-Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, pois será certamente o Sr. Ministro responsável pelo aquilo que disse, na certeza de que o Ministério do Ambiente foi chamado a participar no plano de investimentos. Aliás, diga-se que dentro da área dos grandes eixos do Plano Nacional de Investimentos, aquele que se prende com o ambiente e as alterações climáticas tem, efetivamente, um grande peso, e esse é feito em absoluta aderência com aquilo que fica explicitado no PNPOT. Relativamente às questões que aqui foram colocadas sobre a questão da participação, pois com certeza sempre gostaríamos de ter uma participação mais aprofundada, mas na verdade a decisão, porque sabíamos que tínhamos que ser céleres na elaboração deste plano, e agora pretendendo de alguma forma complementar as palavras do Sr. Deputado Luís Vilhena, na verdade aquilo que não quisemos de todo foi reconduzir a participação à fase da discussão pública, e portanto desde os primeiros momentos, antes de iniciarmos o plano, aquilo que fizemos foi lançar um inquérito. Um inquérito que inclusivamente correu nos computadores dos senhores deputados. E, portanto, um inquérito que correu nas universidades, correu nas populações. E, portanto, no fundo, o que pretendemos foi iniciar o processo de participação, não na fase formal em que a lei nos obriga, mas desde das fases precoces e ao longo de toda a sua construção. Na verdade, o modelo territorial, nós estamos muito habituados, e o modelo territorial do PNPOT, ou antes, o PNPOT tem dois eixos que são efetivamente determinantes na sua aplicação. O PNPOT tem, enquanto instrumento de topo das políticas de ordenamento do território, tem uma declinação imediata para aquilo que são os IGTs, portanto, para aquilo que são os planos regionais de ordenamento do território, os planos setoriais, os PDMs e os restantes planos municipais, e depois tem uma outra grande vertente, que é uma dimensão do ordenamento do território à macroescala, de mais ligada à mesoeconomia, à economia regional, e que, no fundo, pretende dar o contributo do território para o nosso desenvolvimento. E, no fundo, é isso que nós aqui apontamos, são as grandes linhas de rumo, a partir de técnicas e a partir das técnicas que são disponíveis e a partir daquilo que é uma orientação de política que nós consideramos ser aquela que se adequa e que é a mais justa, quer para os territórios de maior e menor densidade, do interior ou do litoral. Aliás, essa dicotomia foi algo com a qual nós pretendemos, no âmbito do PNPOT, romper. E já ia por aqui adiante a falar no policentrismo, e se calhar farei isso mesmo, porque a organização de um sistema policêntrico, como todos saberão, não depende só do sistema urbano. Depende do sistema urbano, depende das conectividades, depende dos fluxos e depende do alcance e do limiar do interland de cada um desses mesmos centros. E, portanto, aqui o que nós quisemos, neste contexto, foi fazer emergir aquilo que, na nossa perspectiva, falhava redondamente no anterior PNPOT, que era exatamente o que fica para além do que não é urbano. E, portanto, nós quisemos fazer porque consideramos que essa é a forma justa de tratar os territórios de maior e de menor densidade. Portanto, no fundo, se aqui as centralidades mínimas que nós aqui estabelecemos a partir da identificação das sedes dos municípios são efetivamente, digamos, como que os centros que dotarão as populações dos serviços, do kit mínimo de serviços que todas as pessoas têm direito. E aquilo que se pretende é que, a partir da mobilidade, se ainda assim não houver possibilidade de que as pessoas se desloquem aos serviços, se possam efetivamente os serviços também deslocar às pessoas. Isso não está aqui dito, calendarizado, porque efetivamente, no fundo, nós estamos no contexto de um enquadramento e macroestratégico. E, portanto, no fundo, é esta a nota importante que eu gostava aqui também de deixar. Relativamente à suspeita que houve, enfim, da não coordenação com o PNI, no momento em que estão ambos os instrumentos em apreciação, digo eu, nesta Assembleia, eu insisto que, na verdade, se eu fizer aqui a leitura, nomeadamente ao nível do domínio da conectividade, aquelas que são as 9 medidas que elencamos, diz otimizar as infraestruturas ambientais e de energia, diz otimizar a conectividade ecológica nacional, diz suprir carências de acessibilidades tendo em vista a equidade aos serviços e às infraestruturas empresariais, diz renovar, classificar e adaptar as infraestruturas e os sistemas de transporte, promover a mobilidade metropolitana e interurbana, digitalizar a gestão e operacionalização dos sistemas de transporte, alargar as infraestruturas físicas de conexão internacional, ampliar a conectividade digital internacional através dos cabos submarinos, reforçar os serviços de banda larga e a implementação de redes da nova geração dos sistemas geográficos. Portanto, estas são as linhas de força com que o modelo do PNPOT se apresenta. E, portanto, no fundo, certamente que é a partir do plano de grande investimentos que estas grandes linhas de força terão que ser consubstanciadas. Relativamente às questões de desconforto manifestadas pelo Sr. Deputado Pedro Soares, devo dizer que o Sr. Deputado acha que são questões que são inultrapassáveis. Eu diria que não, Sr. Deputado. Ora, vamos cá ver uma coisa. Relativamente à questão do mar, o que acontece é que, quer formal, quer substancialmente, estamos mesmo perante realidades que são distintas, com uma praxis em matéria de ordenamento do território e com um histórico que é muito diferente, muito diferenciado e, portanto, que, obviamente, nos tem que remeter para conteúdos que são igualmente distintos. Isso por um lado. Por outro lado, nós não deixamos de assegurar, através das áreas que dependem estrutural, que entre si dependem de forma estrutural e funcional, sejam independentes. E, portanto, nós, a partir, quer no modelo território, quer na agenda para o território, ao nível do interface entre a terra e o mar, fica claro a ligação que temos com a questão do mar. Não vou, naturalmente, referenciar aqui a questão que existe uma lei e é por causa da lei, mas na verdade o que acontece é que formal e substancialmente estamos perante momentos distintos, com uma prática que não é diferente, que é muito diferente. E, portanto, aquilo que se quer que lhe diga, como agora puxando mais a minha veia técnica, eu julgo que o próximo PNPOT eventualmente vai poder fazer esse trabalho. Porquê? Porquê? Mas porquê, Sr. Deputado? Porque já estamos em condições de, portanto, já eventualmente há técnicas. Pronto, e portanto, no fundo, isso não é uma questão inultrapassada, é uma questão que dentro, entre o 8 e o 80, nós chegamos ao 40 e sentimos-nos confortáveis por termos chegado aos 40. Relativamente à outra questão que coloca, que tem a ver com a legitimidade e com a questão da descentralização, da regionalização, ao Sr. Deputado, nós aqui também é um bocadinho idêntico à outra solução. Nós, na verdade, não é o PNPOT que tem que dizer que a regionalização é assim. Agora, que claramente o PNPOT aponta para as questões da descentralização e da regionalização, aponta. O PNPOT não inibe a regionalização, antes pelo contrário. O PNPOT aposta no princípio da subsidiariedade e identifica como indispensáveis para indispensável a questão da governança do território, parte de abordagens territoriais e, portanto, no fundo, aquilo que eu diria é que aponta para uma muito, muito claramente para uma governança de maior proximidade e, portanto, para o fomento de abordagens territoriais, como aqui disse, e, portanto, não a partir abordagens territoriais a partir daquelas que estão as regiões plano. E, portanto, eu diria que a regionalização, através da de uma legitimação política, não pode ser, não podemos pedir ao PNPOT que o faça, certamente. E aquilo que eu digo é, a pergunta que eu devolvia era se a regionalização ganha se não houver PNPOT. Eu acho que... e fica a pergunta. Portanto, no fundo, a regionalização, se não houver, se houver, diga. Exatamente, e a regionalização ganha também se houver PNPOT, digo eu, na medida, na certeza de que temos efetivamente feito muito trabalho no que diz respeito a muitas medidas de descentralização junto dos municípios e, portanto, que no fundo temos como parceiros indispensáveis na aplicação e cada vez mais das políticas públicas enquanto agentes que percebem e que fazem bem sentir aquilo que são as realidades cada vez mais em conjunto também com os outros municípios. Mas vou acelerar. Relativamente à questão da estrutura ecológica, Sr. Deputado, nós não desenhamos aqui a estrutura ecológica, mas ela está claramente definida. Nós, ao definirmos o capital natural, estamos a definir as áreas nucleares da estrutura ecológica. Nós, ao definirmos, ao incluirmos as linhas de água e as redes de conectividade a partir das grandes linhas de água e do litoral, nós estamos claramente a dizer como é que vamos esboçar uma estrutura ecológica. Aliás, digo-lhe outra coisa, mesmo a estrutura ecológica, por exemplo, regional dos PNPOTs, depois para partir para os planos diretores municipais, é muito mais uma questão conceptual do que territorial, ou seja, nós temos que partir da noção daquilo que é a estrutura ecológica, para depois a adequar a cada uma das escalas. E, portanto, ao nível do PNPOT, nós temos claramente identificadas as áreas nucleares, é o capital natural, são as áreas protegidas, e as outras áreas que precisam, inclusivamente, de ser não só conservadas, mas também valorizadas, e depois toda a coletividade que é assegurada através das linhas de água. Bem, relativamente à questão da litoralização, eu recomendo, achava que era importante, não tenho aqui muito tempo, mas não posso deixar de chamar a atenção para os mapas, quando dizem que, não foi aqui que disseram, mas disseram numa audição que aqui foi explicitada, que houve nesta sala, que nós não fazemos mais do que replicar aquilo que já existe no território. Ó Sr. Deputado, isso não é verdade. Nós temos aqui, nos mapas que são aqui apresentados, estes sim, que são só mesmo técnicos, onde são estabelecidas as polaridades e as redes de fluxos, casa-trabalho e escola, por concelho, nós percebemos que a rede do interior é muito mais frágil do que o sistema que nós explicitamos no nosso modelo territorial. Portanto, no fundo, vamos cá ver uma coisa. Nós fazemos mesmo uma ruptura entre aquilo que é o litoral e o interior. E nós aquilo que perspectivamos é efetivamente um conjunto de cidades médias para o interior, em torno das quais acreditamos que podem ser desenvolvidas atividades, desenvolvidas um sistema que pode promover a coesão e, no fundo, alcançar ou iniciar o caminho para o tão almejado desenvolvimento policêntrico. Senhora Deputada Francisca Fonseca, eu estou muito... tinha muita coisa para dizer, eu não estou a conseguir cumprir o tempo, mas relativamente à questão das alterações climáticas, como digo, este é mesmo um plano que tem uma mensagem ambiental fortíssima. E, portanto, no fundo, a questão das alterações climáticas trespassam globalmente este plano, e no que diz respeito à questão da água, é verdade, sim, que tudo começa com a melhoria da eficiência, tudo começa com trabalhar o lado da procura, da oferta, da procura, em vez de trabalhar o lado da oferta, e, portanto, no fundo, ao nível dos comportamentos, mas isso não inibe em lado nenhum a circunstância de, eventualmente, se terem que equacionar outras reservas de água. O Governo já aprovou o novo plano de regadios e, portanto, no fundo, associado certamente à melhoria e à eficiência, nós nunca mais podemos voltar atrás neste paradigma. Vamos sempre ter... Diga. Para regadio, está a falar para consumo e para outras, para tudo, pronto. Mas aquilo que este pote, o que aponta claramente é para, por um lado, a melhoria da eficiência dos sistemas, por outro, para trabalhar o lado da procura em detrimento da oferta, não pondo de fora nunca a questão de se poderem estudar ou, aqui e ali respostas para a necessidade da água. A perda demográfica, Sra. Deputada, pela primeira vez, eu diria que nestes últimos 4 anos se assume claramente que nós estamos a diminuir a população. Tudo ao longo das últimas décadas, em matéria de ordenamento do território, nós achávamos sempre que estávamos a decrescer, mas que tudo indicava que se ia conter e que a curva ia inverter. Não vai. A curva não vai inverter e, na verdade, nós temos algumas linhas para a questão do incentivo à natalidade, fundamentalmente como melhorando os serviços de apoio à infância. E depois também, naturalmente, através de uma política de imigração. Aquilo que eu gostava aqui de dizer relativamente aos jovens qualificados é que este governo já adotou medidas muito claras para incentivar e motivar o regresso dos nossos, em primeira mão, dos nossos jovens qualificados que, em determinado momento, tiveram mesmo que emigrar. Relativamente às questões energéticas, resta muito claro também nos 10 compromissos para o território. Num deles está muito claramente estabelecido o recurso às energias renováveis. Senhora Deputada Paula Santos, relativamente às questões das regiões administrativas, julgo que a resposta que dei já ao Sr. Deputado Pedro Soares poderá ajudar, é um complemento também à questão que aqui colocou e, portanto, considerarei respondida nos termos em que aqui o fiz. Relativamente às questões que coloca do investimento público, identificando, dando nota de uma indefinição que o PNPOT lhe inspira e que lhe retira utilidade, pois a grande questão que se coloca aqui é exatamente em que medida é que o PNPOT, isto prende-se com a última questão que colocou dos meios financeiros associados a um programa, o PNPOT não tem uma carteira de financiamento associada. O PNPOT é o referencial territorial e estratégico para que os meios que seja necessário alocar possam ser orientados. E, portanto, no fundo, não, o PNPOT não tem, nem podia ter, uma carteira de meios diretamente alocados. Relativamente às questões da produção nacional, Sra. Deputada, nós somos, francamente, e o PNPOT aponta para isso de uma forma muito, muito clara, muito translúcida, no que diz respeito, de facto, ao incentivo dos sistemas para a competitividade, nunca esquecendo aquilo que é, digamos, a nossa, as características genéricas da nossa agricultura. Isso era ser autista, isso era não compreender a realidade do nosso mundo rural. E devo dizer, Sr. Deputado, eu com muito orgulho tenho essas raízes e, portanto, foi sempre uma dimensão a que estive especialmente atenta, porque estou aqui, pelo menos, a ajudar a fazer alguma coisa também sobre isso. E, portanto, isso é uma área que, na nossa perspectiva, está muito bem equacionada e que dá um rumo muito claro no que diz respeito a essa atividade económica. A questão da demografia. A questão da demografia, para além destes aspectos que aqui são ditos, nós, na verdade, também acreditamos que só a partir da melhoria das condições de trabalho, só através da melhoria e do desenvolvimento de atividades de base regional, com inovação, com criatividade, será possível, efetivamente, por um lado, assegurar que no mundo rural alguns jovens se possam sentir atraídos, ao mesmo tempo que nas áreas mais urbanas, para onde os portugueses cada vez mais querem ir, se criem condições para melhoria de rendimentos e estabilidade de trabalho. E devo dizer-lhe que este governo tem provas dadas naquilo que é exatamente essa preocupação. Relativamente à questão da seca e da questão da disponibilidade de água, julgo que não valerá a pena repetir, mas no fundo a orientação do PNPOT é muito clara: trabalhar pelo lado da procura, ser mais eficiente, não pondo de fora a possibilidade de, eventualmente, se necessitarem de serem constituídas novas reservas de água, algumas delas já construídas e tão contestadas, mas que neste momento, de facto, se revelam indispensáveis para o nosso futuro.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Eu dou por concluída a nossa audição, agradecendo mais uma vez a disponibilidade à Sra. Secretária de Estado, à Sra. Diretora-Geral, a presença nesta nossa audição. Eu peço aos senhores deputados para ficarem mais 2 ou 3 minutos, só para acertarmos aqui agora os nossos trabalhos futuros.